Olá, eu sou Felipe Souza.
E eu sou a Josi Conte.
E esse é o nosso podcast Corra Forest Corra, o nosso encontro semanal para discutir os assuntos mais quentes da semana.
E para falar de filmes, séries e entretenimento em geral.
Tudo de uma maneira leve e divertida como pede o seu dia a dia. Oi, Josi.
Oi, Felipe, tudo bem?
Tudo bom? Mais uma semana aqui no nosso podcast Corra Forest Corra. Esse é o episódio número 3, correto?
Corretíssimo, número 3. E como a gente já fez as outras vezes, a gente vem enfatizando os temas que estão mais em voga, que está todo mundo falando, que está todo mundo conversando, porque a gente quer falar exatamente do que precisa ser dito, que é aquilo que está ecoando na sociedade.
Os assuntos mais quentes da semana, né? A gente dá uma olhada em tudo que aconteceu e a gente vê o que talvez seja mais relevante, né? O que mereça uma conversa aqui que a gente possa discutir, que a gente possa somar nessa conversa, né?
E aí eu acho que uma coisa que foi muito quente essa semana e que não deixa de ser algo que vem sendo muito quente há um ano...
Há um ano que essa conversa está em pauta, né? Infelizmente.
É a questão do negacionismo.
Uma palavra que, diga-se de passagem, pelo menos para mim, não sei como foi para você, entrou no meu vocabulário depois da pandemia. Eu nunca tinha tido contato com essa palavra, talvez com o conceito, mas não com a palavra. Nunca se ouviu falar tanto em negacionismo quanto nos últimos meses, né, Josi?
A palavra, na verdade, eu acho um pouco mais familiar, porque ela vem da psicanálise.
Ah, sim, já está,
né?
Por dentro do
tema, e
né?
A psicanálise é uma das estruturas mais básicas aí dos mecanismos de defesa que as pessoas têm, é a negação, né?
Legal, para deixar claro também para todo mundo que o negacionismo não é um conceito inventado agora com a pandemia, né? Já é um conceito já trabalhado há muito tempo.
E a grosso modo seria, existe uma realidade e essa realidade é negada. E aí as pessoas ficam tentando entender por que que algumas pessoas negam fatos que teoricamente teriam que ser claros, teriam que ser óbvios para todos. E aí a nossa discussão é exatamente isso. Porque talvez o que seja óbvio para uma parcela da sociedade, realmente, ao contrário do que a gente espera, não é óbvio para toda a sociedade.
Ou pelo menos deixou de ser, né? Você acha que não? Você acha que já não era óbvio antes? Você acha que sempre houve essa estrutura das pessoas negarem essa realidade em específico? A gente está falando especificamente do caso envolvendo o coronavírus, né? A pandemia de coronavírus, porque a gente sabe que tem uma galera aí, é muita gente negando. Eu acho que agora tem menos gente negando a existência do vírus, né? Já sabem que existe o vírus, mas negam as dimensões da doença da Covid-19, as consequências. É gente que está andando por aí sem máscara, que está aglomerando, que não quer tomar vacina, por exemplo. Então, a gente está falando especificamente sobre esse contexto, né? Então, a pergunta que eu faço é, o negacionismo nesse contexto, você acha que essas informações eram óbvias? A questão da vacina, por exemplo, nunca foram questões óbvias? Né? Porque você estava dizendo...
O que eu até pensei a princípio e me perdi um pouquinho, é que o negacionismo, uma das características dele é a mudança da narrativa.
Ah, sim.
Isso é interessante. Porque o que acontece? Se hoje uma afirmativa é verdadeira, amanhã ela pode ser falsa. E talvez nenhuma das duas seja realmente verdadeira. O que ela muda é o discurso para adequar uma realidade que naquele momento está fazendo sentido para alguém ou alguém quer que faça sentido.
Exato.
E o que eu acho interessante também é o seguinte, que às vezes a gente espera que as pessoas, que a população em geral, tenha um raciocínio científico. E espera que seja óbvio para a maioria das pessoas. Só que não vai ser. Não vai ser porque as condições de educação são diferentes, porque as pessoas estão em momentos evolutivos diferentes da sua vida. Tem gente que pôde estudar, tem gente que não pôde, tem gente que estava lá trabalhando. Não sei se vocês lembram lá da escola que a gente tinha a pirâmide das necessidades básicas de Maslow.
Sim.
O que era? Então, primeiro a gente tem que ter as condições de subsistência. né? Então tem que ter comida para comer, onde dormir, tá com o corpo aquecido, condições mínimas para viver. Quando uma coisa vai sendo sanada, a pessoa ela pode se dar o luxo de ter outras coisas na vida dela. Só que, e por isso eu falo do grosso da população,
Sim.
a maioria da nossa população não sai dessa base, porque ela está sempre lutando
Para
pelo,
sobreviver, né?
para ter o mínimo. E aí, como que a gente vai querer, né? E aí eu estou fazendo um pouco advogada do diabo, mas eu estou defendendo a nossa população.
Sim.
Porque a gente fica falando, nossa, nossa população é ignorante, é negacionista, a gente não aguenta esse termo. Eu posso ter falado isso também, não estou negando o que eu falei. O que eu digo é o seguinte, que se a gente for analisar um pouquinho mais de perto, faz sentido que muitas pessoas não entendam conceitos que são científicos. Principalmente quando os discursos que chegam nelas são dúbios.
Corroboram, né, para esse negacionismo da tese, né?
Então uma pessoa, desculpa, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa. Então,
Claro.
o que que a gente espera? Nas políticas públicas, a gente espera coerência, que haja,
Exato.
né? Então, se essa população que a gente está falando não pôde estudar de maneira
Não teve
geral,
acesso,
não teve
né?
acesso, tem as pessoas que são os especialistas e os técnicos que seriam os responsáveis por essa triagem da informação, elaboração e tradução. E a gente também não está tendo isso.
Eu concordo com você e acho que você tocou num ponto crucial, que é a questão da informação que é corroborada por pessoas cuja opinião é respeitada no país. Porém, tem uma outra questão. Eu acho que tem sim essa parcela da população que não teve acesso, de fato, a estudo e que, por isso, talvez não saiba interpretar tão bem o noticiário. Porém, eu vejo que tem muita gente, não é pouca gente, muita gente com um nível social né, das classes A e B e que corroboram com esse discurso negacionista. Muita gente, né? Inclusive, essa semana, a atriz Angela Dipp, ela é conhecida por ter feito o Castelo Rá-Tim-Bum, ela era Penélope. E ela gravou um vídeo, postou nas redes sociais, ela estava na Avenida Paulista e um grupo de pessoas começou a ofender ela porque ela estava de máscara. Era um grupo negacionista, enfim, eles fizeram ofensas querendo dizer que ela era apoiadora do Dória. E são pessoas que estavam ali, não, né? Enfim, não dá pra gente julgar pela aparência, mas assim, à primeira vista você julga que não são pessoas com um nível social tão baixo.
Mas aí eu acho que tem uma outra coisa que a gente se engana muitas vezes.
Sim.
Porque a gente tende a relacionar boa aparência e um suposto status social que muitas pessoas realmente têm ou que apresentam com capacidade de leitura crítica da realidade.
Exatamente.
E isso não é
Sim.
sinônimo.
Exatamente. Então é nesse ponto que eu queria chegar. Tem sim uma parcela da população que está completamente alheia nessa discussão e que acaba pegando uma coisa ali, uma informação aqui, outra ali, um discurso que já vem pronto para ela, né? Por falta de acesso à educação de mais qualidade, como você falou. Mas tem essa outra parcela da população
Que tem
que
acesso,
tem acesso,
mas não se importa com ele.
não se importa ou compra um discurso que vai de encontro com os seus interesses, né? Para mim, desculpa ter que ser sincero, mas o negacionismo, 80% dele, cerca disso, tem nome e sobrenome, né? Jair Messias Bolsonaro, né? Porque a gente sabe, a gente acompanha o noticiário e a gente vê que desde o começo da pandemia, o discurso dele sempre foi de minimizar a Covid-19, minimizar as mortes que a gente vem, que só cresce, inclusive, por causa da doença no país. Então, como que você. Ele criou para si uma figura, né? Que ele é aparentemente o detentor da verdade, né? Porque ele descredita a mídia, ele descredita os cientistas, só a opinião dele vale. E parte do eleitorado do Bolsonaro comprou isso, né?
Se identificou, na
Se
verdade.
identificou e aí viu. E aí, qualquer discurso que ele vem, a pessoa vai encarar como verdade. A gente sabe que a internet é um outro ponto desse assunto do negacionismo. A gente vive a questão dos algoritmos, né? Vamos supor, eu vou lá e procuro um sapato no Google hoje. Aí, a partir do momento que eu procurei um sapato para comprar, o Google vai ficar me mostrando, sem parar, aqueles conteúdos. Várias ofertas de sapato, de tênis, de sandália. Então, a internet, no geral, tem esse mecanismo. Se uma pessoa que ela já tem interesse por esse tipo de pauta, né? Vamos supor, a Covid-19 não existe. A Covid-19, entre aspas, é criação da China, né? Porque teve esse discurso, essa fake news também. Ela pesquisa no Google, a partir daí, as redes sociais vão munindo aquela pessoa daquele tipo de conteúdo, né? É um filtro para que a pessoa tenha muito acesso àquilo. Então eu vejo que tem gente completamente alienada. Porque na internet tem teoria para tudo, né? Para tudo,
Exatamente.
qualquer coisa. A Rainha Elizabeth é reptiliana, por exemplo, é uma teoria da conspiração bastante famosa. Se a pessoa passar o dia pesquisando, ela vai se convencer se ela já tiver
Sim. E
essa
aí
inclinação.
você foi em mais um ponto interessante. Porque às vezes a pessoa que não é pesquisadora, que não é científica, é independente da classe social, e não excluindo os que também são, porque os que
Exato.
também são também têm esse discurso muitas vezes deturpado, que é o que a gente está
Sim.
falando. Mas muito do que a gente aprende, desde que a gente está no mundo, é por imitação e repetição. Então, quanto mais eu vejo uma informação ser repetida, mais aquela informação começa a fazer sentido para mim, eu começo a acreditar que ela é verdadeira. E mais verdadeira ainda, eu acho que é um assunto que é importante, que a gente, né, o Felipe está falando das redes sociais, os algoritmos das
Sim.
redes sociais. E aí a gente vem por um dos que foram os grandes pivôs aí da eleição de 2018, que foi o WhatsApp.
Ah, sim.
Quem que tá lá no WhatsApp? É a comadre, é o grupo da família, é o parente. Então, muitas vezes, a pessoa escuta uma coisa de uma pessoa, mas essa pessoa é de confiança dela, né?
Sim.
E aí ela faz uma coisa que a gente chama de causalidade. Então, por exemplo, vem um discurso lá da comadre. A minha vizinha levou a filha dela vacinar e a filha dela passou mal. Então a outra pessoa fala assim: ah, é? Então eu não sei se eu vou levar a vacinar, porque a vacina deve fazer mal, vai que faz mal. Então o que que acontece? Essa é a diferença entre um discurso que é por causalidade, um fato aconteceu,
Sim.
do discurso científico. Então, se eu repito um exemplo que pode ser tanto falso como pode ser uma exceção, eu não posso generalizá-lo. E a ciência prova que a gente precisa de dados, de pesquisas, de estatísticas, de muitas informações em públicos diferentes, com públicos que um toma um remédio, outro não toma, um toma vacina, outro não toma, para checar a informação e ter certeza que ela é verdade. Só que daí a informação lá da comadre, por eu ter um vínculo com ela e por a gente estar no mundo de tantas mentiras, ela soa mais segura para mim do que aquela que vem de fora. Então é mais fácil eu acreditar nela. E aí tá aí instalada a fake news.
Sim, e eu acho que é para todo mundo isso, inclusive, né? Se eu admiro uma pessoa, se eu estou acostumado a consumir o conteúdo que aquela pessoa produz, e ela vai lá e ela emite uma opinião, mesmo que eu vá, que eu tenha a intenção de me informar, de checar as informações depois, à primeira vista, eu vou acreditar, né?
Isso,
Eu
porque
vou pelo menos dar o direito da dúvida para a
como
pessoa.
eu confio naquela pessoa, eu tendo a aceitar mais o que vem dela.
Sim.
Então, isso foi um dos movimentos muito fortes e muito explorados politicamente das fake news.
Sim, e tem, acho que dentro dessa questão aí também é o fato de que muitas das pessoas que reproduzem fake news, elas não se dão ao trabalho de checar. A informação morre ali no primeiro contato. Você leu aquilo, às vezes leu só a manchete, como a gente já falou no episódio passado, acho. A pessoa leu a manchete, ela não leu o contexto e ela vai compartilhar aquilo.
Ela fez, aquilo fez sentido para ela.
Fez sentido para ela.
Tanto é que
Deixa eu só concluir,
claro.
perdão. Se a pessoa fizer uma checagem, jogar no Google aquela informação, ela já tem acesso à realidade dos fatos, né? O WhatsApp, ele não é fonte de informação para ninguém, né? Você recebe algo, muitas vezes um link, mas você tem que ter o trabalho de checar depois. E
Então,
acho que é o discurso científico também, por
isso.
exemplo, né? Porque se você vai ler um monte de teoria da conspiração negacionista e você não tem contato com essa temática, vai fazer sentido para você, né?
Isso.
Porque eles oferecem a argumentação, eles oferecem argumentos para você acreditar.
E
É que
páginas e
daí,
páginas daquilo.
páginas e páginas de argumento que, à primeira vista, você pensa, faz sentido. Só que se você cruzar as informações e conversar com gente que de fato entende, ou ler a opinião de gente que de fato entende do assunto, você vai ver que não é assim, né? Então, existe esse primeiro contato com aquele assunto que é necessário que a gente tenha um senso crítico, que a gente seja curioso. Acho que todo mundo precisa ser mais curioso, né? A gente está vivendo na época da pós-verdade. Você se contenta com uma informação rasa, você se contenta com pouco. Né?
É, e você pegar a própria palavra pós-verdade, você vai ver que é como surge uma nova verdade. Então, aquilo que eu falei, repete-se tanto aquilo que é falso, que ele se torna tão popular, que aquilo se torna verdadeiro. E aí fica mais difícil desmontar. Então, por exemplo, quando as pessoas na internet querem tirar intencionalmente a credibilidade de alguém, eles soltam uma fofoca, uma informação falsa, qualquer coisa que põe a credibilidade da pessoa em risco. A partir do momento que aquilo explode, é muito raro. É como a fofoca do bairro mesmo. Aquilo explode, todo mundo conta. Nossa, você soube de tal coisa? Quando aquilo é desmentido, faz de conta lá que 1.000 pessoas leram a fofoca inicial. Quem vai ler o desmentido são 10. Que sejam 100. Duvido. Mas essas pessoas, mesmo as que leram o desmentido, vão pensar: ah, onde tem fumaça há fogo. Vai ver, não é bem assim. Porque você incutiu a dúvida nas pessoas. E hoje, como sistema político, as pessoas, ninguém, por razões óbvias, não confiam mais nos políticos. Então tá cada vez mais difícil confiar em alguém.
É, porque já não confia na imprensa, já não confia na mídia em geral. Aí não confia na ciência. Porque a gente sabe que uma tática desse governo é justamente descredibilizar todo mundo que possa ter uma opinião contrária, que traga verdades, que traga fatos, né? Então só o governo é detentor da verdade. Então fica difícil mesmo, as pessoas elas acabam... Eu vejo muito as pessoas no meu Facebook, eu quase não entro mais tanto no Facebook, mas eu vejo muita gente que tem um discurso negacionista, e é negacionista num geral, não é nem só na questão da pandemia, eles negam tudo. Eles não... Você lê uma notícia, vai esperar primeiro o presidente se pronunciar para decidir se aquilo é verdade ou se é mentira. Aí Bolsonaro disse aquilo. Meses depois ele disse que não disse... Mesmo que tenha vídeos mostrando o que ele disse, a pessoa vai acreditar.
É, porque aquilo que eu falei, é mudar, mudam a narrativa de acordo com o interesse do momento.
Vai adaptando,
se,
né?
É, adapta. Então, se interessa hoje, é verdade. Eu disse. Se não interessa, eu não disse. E aí eu acho interessante, né, nesse movimento, um livro que eu comecei essa semana, o Felipe disse que já leu, e eu achei interessantíssimo,
sim,
que é Como as Democracias Morrem, um livro do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Não sei se eu li certo. Mas a intenção é essa. São professores de Harvard, né? E eles trazem toda uma análise. E as pessoas, muitas vezes, elas têm a sua democracia sendo implodida e elas não percebem.
Não percebem. É o Star Wars, para quem viu Ameaça Fantasma, eu acho. É o último filme da trilogia prequel que tem essa cena que ficou... Desculpa te interromper para fazer um comentário aleatório, mas enfim. Tem a cena da Natalie Portman diante do Império sendo montado, ela fala exatamente isso, né? A democracia cai sob aplausos da multidão.
É,
ficou muito emblemático.
E aí essa coisa do descrédito, é exatamente isso que você falou. Então, por exemplo, eles falavam na parte introdutória do livro do Chile, e que o Chile foi tendo todo um autoritarismo implantado. Só que aí eles foram falar com a população e falavam para a população: vocês acham que a economia do seu país é democrática? Que existe democracia no seu país? De 0 a 10, eles falavam 7, 8. E na verdade não tinha nada.
Não tem capacidade para analisar, né?
Não tem a capacidade nem para ver. E aí a gente vê que uma das maneiras mais eficientes na atualidade de você destruir a democracia é mantendo uma falsa ilusão de que a democracia existe e implodindo os órgãos de dentro para fora. Aí você vai lá para uma fundação Palmares e você coloca um diretor que é racista. Aí você vai lá e coloca um ministro da educação que vai contra a cultura. Ou você fala que as cidades não vão... As cidades que... que fizerem lockdown não terão acesso à Lei Rouanet. Então, são maneiras de usar chantagens e maneiras de você implodir de dentro para fora, de maneira que as pessoas ainda achem que aquilo funciona, mas aquilo não funciona. E aí você vai lá e você fala mal de todos os mecanismos de mídia. Fala que ninguém da empresa é confiável, da imprensa é confiável. Então, a imprensa não é confiável. A ciência, que poderia desmentir, não é confiável, né?
Você vai minando a capacidade da pessoa ter autocrítica, né? Ela vai minando a capacidade da pessoa dela se informar. Não confie em nada,
Ela
só
não confia
confie
em
no
nada.
governo.
Isso, e ela fica bem desnorteada e sem rumo. Então, quando hoje as pessoas falam que elas são negacionistas, muito é também porque elas recebem essas mensagens dúbias o tempo todo. O tempo todo tem alguém falando para elas, ou não acredite, ou acredite em coisas que nem existem. E elas ficam com a capacidade de julgamento muito deturpada. Então, elas são sim vítimas de uma informação usada contra elas.
Sim, e de uma forma, eu acho que vítimas também de uma forma meio infantil de entender a política no país. Eu vejo que as pessoas elas têm um discurso político muito infantilizado, o bonzinho e o malvado, né? Sempre precisa do vilão e do mocinho, né? Essa coisa, esse romantismo, as pessoas romantizam as figuras políticas, os partidos, os esquemas, e aí isso impede a pessoa de ter um olhar mais amplo para aquilo tudo, para tudo que permeia o exercício político no país. Isso vai fazendo a pessoa colocar uma situação ou colocar um político numa caixinha. E aí fica mais fácil, né? E nesse eu não acredito, naquele eu acredito completamente.
Isso, e não tem meio termo,
Não
e
tem
não tem
meio termo.
falhas. É como se aquela pessoa fosse acima do bem e do mal ou totalmente demoníaca.
Sim. Se eu sou de esquerda, eu odeio toda a direita. Se eu sou de direita, eu odeio toda a esquerda. E isso é políticas que vêm de ambos os lados, eu vou apoiar apenas as que vêm do meu espectro político. Só que isso faz com que a gente se limite, né? Eu acho que seria interessante se todo mundo ouvisse. Eu acho que não recomendo assistir um discurso do Bolsonaro, que é se torturar demais, que é muita fake news. Mas, por exemplo, ouvir um pensador de direita, às vezes, para saber o que está sendo dito, o que está sendo argumentado, quais são as pautas. E aí, a partir daí, você avalia se faz sentido para você ou não, né? É o olhar crítico e vice-versa. A esquerda tem que ouvir mais a direita e a direita tem que ouvir mais a esquerda.
O que a gente tem que tomar cuidado é com o extremo. Então, a direita tem um discurso que não é o mesmo discurso da extrema direita.
Sim.
E a esquerda não é sinônimo de
Tem
comunismo.
o pessoal do Centrão, tem todos os aspectos, mas eu acho que esse exercício é válido, né? Eu vejo, às vezes, sai uma política pública do Bolsonaro, por exemplo. Aí a esquerda já está pronta para atacar. E muita gente vai lá e ataca, mas de fato não vai entender o que aquela política pública de fato impacta. Não vai ler a proposta, não vai ver os argumentos, né? Eu acho que se você tiver uma opinião com base no que você leu e analisou, ok. Agora, se você só está reproduzindo uma opinião que você leu num post de Facebook, porque hoje é tudo meme, né, Josi? Qualquer coisa vira meme. E as pessoas se contentam com meme, elas baseiam opiniões políticas em meme.
E esse fenômeno da internet, que é da viralidade das coisas, se tornou a maneira mais eficiente de comunicação das pessoas. Só que o que vira meme é a caricatura.
Sempre foi, mas acho que agora está exacerbado com essa
É,
coisa das
então
redes
é
sociais,
algo
né?
caricato. Então vai lá um presidente, manda alguém para aquele lugar, manda calar a boca. Aquilo é tão caricato que é uma forma, chama a atenção da pessoa de tão vulgar e esdrúxulo que é, ou causa riso. Ora um riso perverso, ora um riso nervoso. Mas seja como for, chama a atenção.
É a famosa cortina de fumaça,
É,
né?
então, mas chama a atenção e
Sim.
vai
E
adiante.
desvia a atenção do que realmente interessa, né?
E a comunicação está toda através de
Sim.
meme.
Toda. Inclusive, eu me arrependo muito de ter compartilhado aqueles memes do vai virar jacaré se tomou a vacina. Porque aquilo era uma tremenda de uma cortina de fumaça. Porque não tinha nenhum sentido aquela fala do Bolsonaro, né? Era problemática em todos os sentidos, porém Nitidamente, a intenção dele com aquilo era fazer uma cortina de fumaça, era desviar a atenção para o que realmente interessa. Você, se você prestar atenção, toda semana ele lança uma fala polêmica, né? E aí a gente vai pegando essas iscas, né? A gente vai lá, vai todo mundo criticar, vai discutir, vai fazer meme, né? E aí nisso a gente não está prestando atenção no que de fato interessa, né? No que a gente deveria fiscalizar ou não, ou está fiscalizando, mas não é o suficiente, né?
É verdade. E aí fica toda essa informação corrompida, né? Quando a gente mexe no computador, às vezes um programa, às vezes um arquivo não abre, a gente fala que esse arquivo está corrompido.
Bugou.
Bugou, você não tem acesso ao que está lá dentro de
Sim.
verdade. Então é o que a gente vem vivendo hoje, um mundo de pós-verdade, então com verdades que são, tornam-se verdades falsas, né? Que onde a parte médica se tornou um instrumento de política, uma coisa que nunca poderia ter acontecido.
Politizaram
É,
completamente o
porque o
assunto, né?
problema é da ivermectina, da cloroquina, são remédios, eles têm seu efeito, são remédios bons usados
Para
corretamente.
outros fins, né?
Então, o mesmo que um dia alguém diga que vire todo jogo e diga que eles valem, mas isso só vai ser possível mediante comprovação científica.
Exatamente.
E, né, então não quer dizer que um dia algo. Não sabemos. E é justamente por não sabermos que não se pode generalizar como correto. Então,
Sim.
a gente volta lá no princípio da causalidade. Se um dia os índios dançaram para chover, eles fizeram a dança da chuva, eles dançaram e choveu, alguém falou lá, dança que chove, funciona. Então, se eu tive um vizinho que tomou lá um remédio X ou Y, e sarou, e a pessoa diz: olha, é por causa do remédio. Muitas vezes a gente está fazendo o mesmo efeito da dança da chuva. A gente acha que por causa de um exemplo funciona. Essa era a fala do presidente. Ah, eu
Era a
tomei, para
fala
mim não fez
bem
mal.
problemática dele. Eu acho, só me permitindo fazer um comentário fútil agora, eu acho que uma das coisas mais horríveis que o negacionismo fez nos últimos dias foi tirar a graça das teorias da conspiração. Porque antes disso era tão divertido, era o Michael Jackson que não morreu, era a Rainha Elizabeth que é reptiliana, e a família dela toda é reptiliana. A Avril Lavigne que morreu e foi substituída, eram essas teorias que a gente lia e era para rir, era divertido, era piada na internet.
Agora a gente não pode nem rir
Agora a
mais.
gente não pode rir mais porque essas teorias da conspiração viraram sinônimo de algo tão terrível, né? De algo tão pior que a gente não pode nem se dar o direito mais de achar graça, por exemplo, da pessoa que está defendendo que a Terra é quadrada, né? Porque a gente ria, a pessoa louca. Completamente louca, tá defendendo que a Terra é plana, a gente se divertia. Mas a partir do momento que as pessoas estão defendendo que não vou tomar vacina, não existe Covid-19, aí já entra para um campo, né? Um campo minado, é um terreno muito perigoso, né? Que traz consequências devastadoras. O
É.
Brasil está vivendo essas consequências desse negacionismo.
E você está falando de uma coisa que é a capacidade de
Ah,
abstração.
sim.
E aí, quando a gente. Isso é característica de pessoas que têm, sim, o raciocínio crítico, que conseguem perceber entrelinhas das coisas e o sentido que está além do que pareceria óbvio. E o problema que está muito vigente hoje é que tudo só se trabalha no concreto. Ou é bom ou é mal, ou é preto ou é branco, ou é para cima ou é para baixo, ou é esquerda ou é direita. Então são só dicotomias e ninguém fala das nuances das
Dos
coisas.
tons de cinza,
Os
né?
tons de cinza. E o humor está nos tons de cinza quando.
Tá. Eu acho os memes eu acho maravilhosos, inclusive. Sempre existiram, só tinham um outro nome, né? As pessoas sempre usaram o escárnio para dar vazão às suas dores, às mazelas que vivem. O carnaval sempre foi uma válvula de escape da população, né? Inclusive, eu ouvi um podcast há algum tempo que falava sobre a história do carnaval no Brasil. E um dado histórico muito interessante é que sempre que a situação no país estava mais ruim, é quando o carnaval atraía mais gente, era mais alegre, era mais festivo, né? Era aquele estouro, porque é a catarse da população. Então eu acho que o humor ele tem essa capacidade, tem esse papel. Porém, ele tem que. Eu acho que as pessoas têm que saber separar, né? Os lugares, o humor está nesse papel do escárnio, né? Você tem até um papel político do humor de provocar, de fazer as pessoas questionarem. Porém, o humor não é informação,
uhum.
né?
É,
o meme não é uma informação pra qual você deve, pela qual você deve se basear,
é,
né?
E eu acho legal mais uma coisa que você falou. Que, por exemplo, uma das coisas usadas na estrutura de qualquer fake news é uma base de verdade, né? Então, esses dias mesmo, teve um pronunciamento do presidente que ele ia contra qualquer possibilidade de lockdown, porque ele dizia, entre alguns pilares, inclusive apoiado, né? Isso teve a Sociedade de Medicina de Brasília apoiou, dizendo que o lockdown faz mal para as pessoas porque aumenta os casos de depressão e suicídio.
Tirou da onde essa informação?
Não, é verdade.
Tem,
faz todo sentido.
Ah, não, perdão,
o problema
não
é.
Muita atenção.
É, não, faz todo sentido. Pessoa fechada, enclausurada, não sai, não tem contato social, ela deprime mais, aumenta a depressão, tem mais risco de suicídio, isso é fato.
Sim.
A questão é, por que usar isso como uma desculpa para colocar a pessoa na rua? Então a gente vai competir a depressão com a morte?
São dois pesos e duas medidas,
dois,
né?
Dois pesos e duas medidas. E aí a gente está usando uma doença real, algo real, que sim, acontece com quem está só dentro de casa, mas para deturpar a necessidade maior que é a pessoa se isolar para preservar a vida. Então isso é muito perigoso.
É aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Que essa base da verdade, de verdade no discurso, faz a pessoa tomar como certa aquela informação, só que ela não pesquisa, ela não avalia, ela não vai contrabalancear essas informações. Então, se você tiver uma curiosidade mínima, se você se satisfizer com essa primeira informação básica, ok. Parou ali, né? A pessoa comprou o discurso e tá bom, né?
Isso, e aí uma coisa até que acho que a gente já comentou uma vez, as pessoas não leem as matérias, elas
não
leem
lê.
Os títulos e as chamadas. E aí, se ela não entrar, ela não vai saber do que se trata. E ela já lê a chamada, ela opina sem saber do que se trata. Então, imagine isso com discursos que já induzem ao erro, né? Porque esses são discursos que realmente jogam pro erro. Então é como lá a gente escuta ainda hoje pessoas que são negacionistas da tortura da década de 60. Então
da ditadura militar.
Da,
né?
Ditadura. Muitas pessoas falam assim: não, eu nunca vi, nem não conheço ninguém que foi torturado, nunca soube disso, ninguém que eu conheço sofreu tortura. Mas aí o que que é? Mais uma vez a generalização burra. Então é assim: eu não conheço ninguém que foi torturado, logo não existe tortura.
Sim.
Tá certo isso?
Não tá certo, né?
Então não é porque eu não conheço que aquilo não existe, né? Ou fala assim: eu não vivi na época do Holocausto, logo nunca levaram...
Não posso opinar se existiu ou não,
é.
Né?
Ou nunca levaram
tem
judeus porque eu
discurso,
nunca vi.
Né? E eu acho que faria tão bem para as pessoas estudarem história, né? Se elas soubessem, por exemplo, do contexto da revolta da vacina, né? De quando o Brasil começou a vacinar a população e houve essa revolta, é claro que o contexto é bem diferente, né? Os motivos pelos quais as pessoas não quiseram tomar vacina naquela época no Brasil eram outros. Era uma época em que não existia tanto o acesso tão fácil à informação, né? E simplesmente a população não sabia por que precisava ser vacinada. Chegava lá os agentes do governo com uma agulha e ia lá e vacinar a população dentro das casas, invadia as casas das pessoas e vacinava aquela pessoa. Para ela, para uma pessoa que não tem acesso à informação, que não sabe a funcionalidade daquilo, só encara como uma agressão. Estão invadindo a minha casa, estão me agredindo, agredindo minha família toda, né? O contexto é completamente outro. Os motivos pelos quais as pessoas negam o coronavírus, não querem tomar vacina hoje, tem uma razão política, né?
Sim.
Tem uma motivação política, o contexto é outro. Porém, se você estudar história e tiver noção desse contexto, você consegue avaliar melhor as situações, né? Faz muita falta para a população dar valor à história. Inclusive, a história está dentro das coisas que um governo autoritário quer destruir, né? Derrubar monumentos históricos, né? Você apagar, reescrever a história. Teve essa fake news, né? de que o nazismo era um movimento de esquerda.
Ah, eu vi isso.
Que essa vergonha, passaram essa vergonha, que as próprias autoridades alemãs tiveram que desmentir oficialmente essa informação, e mesmo assim tem gente que ainda defende, vez ou outra aparece esse argumento na internet, e que não tem base nenhuma na realidade, né?
Então a gente já falou um monte de coisa.
Muita
Olha que
coisa.
legal. Então, essa questão aí das pessoas não confiarem. E isso é plantado, aí é uma ignorância plantada nas pessoas. O fato delas não conhecerem realmente, muitas vezes, porque quem deveria estar fazendo filtro para isso não está. Questões aí de falta de aprender a usar os mecanismos que elas têm, como a checagem, o que para a gente é óbvio, para outra pessoa não é. Às vezes a gente está pegando gente que agora começou lá a mexer com o WhatsApp, o que vem para ela é fato, ela não sabe que aquilo é falso. Então tem isso aí também. E outra coisa que eu acho interessante é o egoísmo das pessoas, né? Então a
Muito
gente pega aí em
egoísmo.
todas as classes sociais, a pessoa ignora o outro, a necessidade do outro, o risco da vida do outro, porque ela está tão centrada em si mesmo que ela ignora que ela pode fazer mal para o outro.
Sim.
E tem mais uma coisinha que eu acho legal falar, já que eu tô listando,
Fale
que
mesmo.
é uma coisa que as pessoas têm de maneira geral, que é uma atração pela perversidade. É uma atração por aquilo que é meio podre, meio feio nos outros. Vocês viram o sucesso que foi no BBB a tal da Carol Conká?
Sim.
Porque ela tinha um comportamento maldoso, bizarro, que muitas vezes as pessoas olhavam e julgavam, falavam, ai, como ela é horrível, como ela é maligna, como ela manipula. E ok, ela tem traço de tudo isso aí mesmo. Só que ela não é só isso. Mas eu não estou aqui para defender. O que eu estou falando é que a gente tem atração pelo podre. Chama a atenção da gente. E muitas vezes, quando a gente está vendo na mídia um presidente que fala coisas bizarras, aquilo gera um certo prazer na gente, aquela observação do podrão. Porque é como se alguém fizesse aquilo que a gente não pode fazer.
Deus que me livre.
Mas é,
Não, sim.
porque a gente quer ver
É repugnante, né?
matéria sensacionalista,
Ah,
se tiver
sim.
sangrando aí que a gente vai olhar, a
É um
gente tem
sadismo das pessoas, né?
isso.
É uma coisa que sempre me chocou, é essa atração das pessoas pela desgraça,
Filme de
pelo
psicopata?
feio.
Você quer sucesso, é filme de
Sempre.
psicopata.
Tinha um programa horroroso que passava, não sei se passa ainda, no Discovery ID, que era um programa que contava a história de um assassino, né, de um crime de um assassino em série pela visão do próprio assassino, né? Então, era ele descrevendo graficamente a violência e ele falando do prazer que ele sentia naquilo. Eu assisti aquilo né, que tinha uma outra pessoa comigo que queria assistir na época, e eu assisti aquilo de estômago embrulhado. É um negócio que faz mal, mas a audiência que esses programas têm, né? É espantoso. O acidente na estrada, as pessoas param para ver um acidente, para tirar foto da cena e ficam espalhando essas imagens pelo WhatsApp. Eu acho bem problemático, eu
É
acho bem triste,
problemático,
né?
mas mexe com esse lado.
Ah, sim.
Hoje em dia, quando o número de mortes no dia bate o recorde, há um susto e também há um prazer nas pessoas. Então é tudo muito misturado, esses
É
sentimentos.
complexo, né?
É
A
complexo.
natureza humana é bem complexa.
Só que o que que a gente tem que fazer? A gente tem que ter noção de que essas coisas não atraem. Nos atraem. Porque se a gente tem noção que elas nos atraem, a gente também pode ver quando elas estão sendo usadas só para nos manipular.
Sim.
Né? Um dos critérios para identificar a fake news é se ela nos choca. Se você lê isso, já fala, ah! Mas aquilo é tão bizarro, aquilo é tão horrível que é feito para chocar. Então, qualquer matéria que já nos causa um espanto a
Um
ponto de eu falar,
impacto, né?
eu vou
Inicial.
compartilhar agora, vou passar para comadre, para fulano, para Beltrano, já é o suspeito. Porque existe um risco grande que não seja toda a verdade, porque é o que a gente chama de sensacionalismo, gera um choque e a gente passa para frente antes de raciocinar sobre aquilo.
Sim.
Aí é onde vai fluir a fake news.
Sempre. É um terreno. E o Brasil de hoje é um campo fértil para as fake news, né? Infelizmente. Você tem mais algum tópico para falar sobre o assunto, Josi?
Não, eu acho que o mais importante é deixar o alerta.
Sim.
Né? Preste atenção, então, nessas matérias que estão causando um impacto. Preste atenção nas falas das pessoas, se elas estão só papagaiando alguma coisa que elas escutaram. Porque, por exemplo, os robôs, né, do escritório do ódio, das fake news, eles tendem a ser muito repetitivos. Então, se você
Tchau.
vê todo mundo repetindo, você tem que ver, tá repetindo porque é verdade ou tá repetindo para criar uma pós-verdade, que é o fake news, que
Sim.
os outros começam a papagaiar também. Então, tem muitas maneiras da gente começar a perceber as fake news que estão levando isso. E voltando, que trazem e que preenchem todo o repertório do negacionismo, que é o nosso tema de hoje.
Sim. É, eu acho que esse despertar de consciência, ele é tão benéfico, né? Eu acho que é para a vida, para sua vida mesmo. Eu acho que não é nem só uma questão política, porque uma pessoa que se informa, uma pessoa que tem capacidade de analisar situações, que tem um olhar crítico, ela não é tão facilmente manipulável, né? Não só em questão de política, mas nas relações com as outras pessoas, na análise mesmo das situações do cotidiano.
Eu acho que assim, manipuláveis nós somos, mas nós podemos ser menos,
Menos,
né? Quando
exatamente.
a gente pega a parte da negação, então uma pessoa às vezes ela nega uma realidade porque ela não dá conta dela. Aquilo é tão horrível que ela prefere não entrar em contato com aquilo. Tipo, ai, nem fale nisso. Quando veio o Átila e a Marina começou a dar os alertas de dados científicos para a gente da propagação da doença, cansei de ouvir de pessoas, inclusive de dentro da academia, falar: ai, ele é muito negativo. Ai, ele é muito
É o
pessimista.
tipo de comentário raso, né? Que você
É.
já.
Então, porque daí você já fala, não é a notícia que ele trouxe que é catastrófica, é o cara que é muito negativo. Sabe?
É.
E isso é uma maneira de
É a
negar.
lei da conveniência,
É
né?
conveniente. Então, às vezes, é conveniente para mim, por exemplo, aqui na cidade surgiu um boato, não sei se é verdade, nem preciso falar com a cidade que é, porque não vem ao caso, que o comércio, que a gente está em faixa vermelha, que o prefeito teria falado que ele não ia fiscalizar o comércio. Então, as
Aí eu
pessoas.
bem acredito, viu?
Não, é possível. Mas
É
assim, que as
possível.
pessoas
Sim.
poderiam abrir, mas se viesse alguma fiscalização externa, ele negava. É verdade, mentira, que cidade que é, não importa. O que eu quero dizer é que assim que você autoriza algo errado a acontecer,
Sim.
ou você faz uma vista grossa, ou você finge que aquilo não é verdade porque você não gosta, ou aquilo não é conveniente para você porque você vai perder dinheiro naquele final de semana, então não é conveniente. Porque muita gente é porque precisa do dinheiro. Ok, mas tem gente que poderia ficar um final de semana trabalhar que não vai mudar a vida, mas não o discurso que ela propaga não é esse.
Não é esse.
É como se ela fosse passar fome. E a gente sabe que tem a massa da população que precisa, tem sim. E mas também tem a massa que está cada dia mais rica que mantém esse mesmo
Sim.
discurso.
E aceitar que a Covid-19, que o coronavírus é uma ameaça grave, teria sido tão mais fácil para todo mundo, porque a gente teria tomado todos os cuidados necessários, né? Os órgãos responsáveis teriam feito seu papel. E a gente teria talvez passado por essa situação com muito mais tranquilidade, né? A gente teria superado essas fases tão terríveis que a gente vive agora há bastante tempo. Um exemplo que a gente tem aí é a Nova Zelândia, que até pouco tempo atrás estava fazendo shows com 30 mil pessoas aglomeradas. Por quê? Porque eles já tinham superado a doença. Aí surgiu um novo caso, um único novo caso, e eles já fizeram lockdown. Né? Aí resolve aquela situação, monitora tudo certinho, daqui a pouco eles voltam de novo. Então, se a gente tivesse feito o nosso papel de encarar a pandemia de Covid-19 com a gravidade que ela realmente tem, e todo mundo tivesse feito a sua parte, a gente não teria esses dilemas, né? Porque manter o comércio fechado, vamos supor, por 15 dias é problemático? É sim, a gente não tem como julgar o que vai pesar ou não no bolso de todas as famílias. Porém, é melhor do que manter a situação e correr o risco da gente ter que fechar o comércio por meses, né? Da gente estar nessa situação até agora.
É a mesma coisa. Eu lembro de uma amiga minha na época da faculdade que ela falava que ela não olhava a conta dela no banco porque ela sabia que estava no especial e ela não queria saber quanto estava.
Ah, já conheço essa situação.
Então,
Já vivi ela.
então, mas é a mesma coisa. Então
É.
eu não olho quanto eu estou negativa para não saber quanto eu estou devendo. Só que daí na hora que vê, já estourou até o
É.
especial porque foi ignorado o alerta de que aquilo já
Sim,
estava no
deixa
vermelho.
sofrer depois, né? Não quero entrar em contato com essa situação agora, né?
É, eu acho que todo
É
mundo.
demais, eu não consigo lidar.
Todo mundo concorda com você, assim, acho que todo mundo tem direito à sua negação, precisa...
Contanto que não afete o coletivo, né?
Isso, só que o que a gente vive hoje não dá a ninguém o direito de opção individual.
Não dá, você tira o direito do outro, né? Você invade o campo do outro, né? Eu acho que é isso que é problemático. A gente vai lidando, né, o negacionismo nessa questão pessoal, é coisa que você trabalha na terapia, coisa... ou não, né? Enfim, agora quando afeta o coletivo é que aí sim é um problema, né?
É verdade. Então acho que a nossa reflexão era essa. Talvez volte em outros momentos, porque é algo...
De repente, outros temas relacionados a esse mesmo assunto, porque infelizmente, pelo menos parece até agora, que a gente vai viver nessa situação por um bom tempo ainda, né? Os reflexos dessa pandemia e do negacionismo da população.
Podem nos chamar de negativos...
Ah, sempre chamaram, né?
Mas é o que temos para dizer
hoje.
Se
chamar de negativo, é uma pena para a pessoa que não soube avaliar o contexto.
É verdade. Então fechamos esse primeiro bloco.
Fechamos esse primeiro bloco e acho que a gente pode falar de uma coisa mais leve agora, né? Entretenimento, filmes.
Com certeza.
A gente separou então as dicas da semana para você que está procurando um filme para ver, uma série, um entretenimento de boa para você desviar dessas polêmicas todas, de tudo que tem feito tão mal para a gente nos últimos dias, né? Faz bem a gente respirar, não é, Josi?
E como você trouxe dicas mais leves, como
eu
você
trouxe uma dica mais leve
então,
também,
começa...
um pouquinho mais cabeçuda, né?
Porque eu trouxe umas cabeçudas, então eu tenho esse mal, então já
mas eu acho que o cinema, mesmo quando ele tem essa proposta da reflexão, ele tá no campo da arte, né? É você vestir a pele do outro. Eu falo pra você por experiência própria, né? Nesses dias não tem sido fácil, acho que pra ninguém. Pra mim tem sido bem difícil, porque a gente já tá há muito tempo vivendo a pandemia de coronavírus, e a gente já tá vindo chegar a Páscoa de novo. Eu me lembro de ter vivido a Páscoa, aí vem todos os aniversários, as datas comemorativas, e a gente trancado em casa ainda, e o país afundado nessa crise financeira, moral. Então tem sido bem difícil. E uma das coisas que tem me feito muito bem... são esses respiros que a arte me permite. Eu vou lá, eu leio um livro, eu vejo um bom filme, eu vejo uma série, eu consigo me desligar dessas coisas todas que têm me feito tão mal, e eu adentro o campo do subjetivo, do lúdico, né? Eu visto a pele de outra pessoa, eu vou viver os problemas de outra pessoa, não quero mais os meus.
Eu não dividi,
então,
né?
Então, mesmo que seja um filme mais cabeçudo, eu acho que faz bem, né? Não sou eu, né? Chega uma hora que você cansa da sua própria voz, né? Eu canso, às vezes, dos meus próprios pensamentos, dos meus próprios problemas, e aí faz bem você vestir um pouco a pele do outro, né?
E aí você vestiu a pele de quem? Qual é a dica?
Olha, eu tenho uma mais cabeçuda e tenho uma mais leve, então vou na diquinha mais leve. Tem uma comédia que foi lançada o ano passado, chama Palm Springs. É uma comédia protagonizada pelo Andy Samberg, que é o protagonista também da série Brooklyn Nine-Nine. Você viu, Josi?
Não.
Tá na Netflix. É uma outra dica aí também, se você tá procurando uma série de humor pra ver. Brooklyn Nine-Nine. Mas o Palm Springs é um filme... Eu não queria dar muitos detalhes sobre a história, porque é spoiler,
tá, onde,
né?
Onde que a pessoa acha?
Olha, a pessoa tem que dar o seu jeitinho. Porque não tá disponível ainda no Brasil, mas vai chegar, porque o filme, ele tá ganhando vários prêmios, né? O Globo de Ouro, ele tá muito indicado. É um filme que tá pipocando aí. Ele saiu ano passado pela Hulu, né? Então, provavelmente, pelos próximos dias vai sair pela Hulu. E se você for uma pessoa um pouquinho mais dedicada, você dá o seu jeitinho pra ver também. É uma comédia bem leve e ela tem um humor ácido, né? Não tanto. Eu acho que é aquele tipo de filme que vai fazer sucesso na sessão da tarde quando for lançado, né? Tem a cara, ele tem umas pitadas daquele Como Se Fosse a Primeira Vez, do Adam Sandler e da Drew Barrymore. E ele tem uma reviravolta, enfim. É um filme bem interessante, eu não vou entrar em detalhes, uma comédia romântica com outros elementos aí, uma história bem original.
Então quem quiser garimpar, como é o nome?
Chama Palm Springs.
Ah, então tá. Fica a dica aí do garimpo. Eu vou trazer uma dica. Eu sou a rainha das dicas das minisséries, né?
Ah, sim, faz bem.
E tem uma que eu vi, que é de 2019, também não é inédita, mas me acrescentou demais. E eu aproveito a nossa gravação hoje, que é Dia Internacional da Mulher, né?
Sim.
E o Dia Internacional da Mulher. Por mais que se deem rosas no supermercado e deem parabéns, eu acho que é legal também, mas é uma data política, né? Hoje teve um post que eu achei uma graça da Mídia Ninja que falava: Dia da Mulher não é um dia romântico, é um dia político. Por quê? Porque ele veio de um dia que as mulheres foram fechadas numa fábrica e morreram, né? Lá no trabalho. Então é uma data política e tem muita mulher morrendo aí, muita agressão. Agora com a quarentena, cada vez mais casos. E aí, essa minissérie que eu trouxe, eu achei muito rica. Ela chama Inacreditável.
Ah, eu vi, é ótima.
É Unbelievable. Tenho que deixar a dica aí de gatilho, né? Para
Sim, é.
quem.
Um aviso de gatilho para quem?
Aviso de gatilho para estupro, né? Abuso, porque é o enredo parte daí. É uma menina que chama Marie. De 18 anos, que uma pessoa invade a casa dela e abusa dela. E ela vai para a polícia e conta o que aconteceu com ela. Só que os policiais, os investigadores que tomam o depoimento dela, não acreditam na menina. Eles acham que ela está criando uma história, que ela está inventando, que aquilo não é fato. E aí eles fazem, né? Para começar, já nem eram policiais femininas, né? Eram homens. E aí eles fazem um interrogatório tão agressivo de descrédito da fala dela, que chega um ponto que nem ela mesma mantém aquele discurso e ela
Ela
volta
começa a se
atrás.
questionar, né?
Ela volta, ela se questiona
É a
e.
questão do gaslighting, né?
Isso, ela volta atrás e sai de mentirosa. E aí tem um monte de coisa para ser observada, né? Ela era uma menina de uma classe social baixa, ela era de uma família desestruturada. Então, assim, a princípio, dentro de um estereótipo, ela seria aquela menina que já ninguém dá
Ela não é a
credibilidade.
vítima perfeita,
Não é.
né?
Exatamente, ela não é a vítima perfeita. E aí. Depois surgem outras investigadoras, lidando, né? Aí sim, femininas, aí lidando com outro caso. Até uma é a Toni Collette, que é uma atriz
Ela é maravilhosa,
fantástica.
essa
É.
atriz.
E eles começam a juntar os pontos e ver que o que aconteceu com a Marie é Marie mesmo. Eu acho que é Marie, né?
Olha, eu não
Eu acho
tenho
que
a
é Marie.
capacidade para lembrar
É,
agora
eu
o
acho que é
nome da
Marie mesmo.
protagonista.
Que faz sentido e vão atrás do caso, que é baseado em história
Me
real,
fala,
e
é.
começam a destrinchar tudo. Não tem por que dar mais detalhes, acho que eu já dei muito, mas o que eu achei fantástico é como acontece a desestruturação da verdade da menina
É,
também.
retratar essa realidade tão presente na vida de tantas mulheres, né?
E por que que tantas mulheres não denunciam as situações pelas quais
Porque
elas
tem
passam?
noção do esquema, né? De
Do quanto
que vão
vai
ser
ser sofrido.
de que vão ser
A gente cansa
desacreditadas,
de
né?
ver isso na mídia, a gente cansa.
Ou um
Então.
caso recente, né? Da Mari Ferrer, né? A blogueira.
Exato. Eu até indiquei essa série nessa época.
É, de fato tem esse texto, né? Eu
É,
lembrei. É muito boa essa série. É um thriller, né? Ele é um suspense, vai criando uma tensão ali e a gente tem respostas no final. Mas acho que o mais interessante é como se desenvolve essa investigação e essa luta da advogada, né? Era advogada, Toni Collette?
Não, elas eram investigadoras.
Investigadora. Para chegar nessa verdade, para provar. Né? Olha o absurdo, para provar que a fala da menina era verdadeira, que ela de fato foi vítima
É.
de uma
Então, assim,
violência.
não é um spoiler, porque essa é a premissa
É a
de
premissa.
tudo, da onde
Acontece
tudo.
no primeiro
É,
episódio, né? Você já
isso.
fica
E aí,
sabendo.
o rico da série é a gente observar como isso é desconstruído,
Sim.
né? Então, essa é a super dica inacreditável. Tem na Netflix 8 episódios e vale a pena.
Vale a pena. E agora tem uma dica um pouquinho mais cabeçuda, mas não é muito, não. Que é um filme que está na Netflix, chama O Sete de Chicago. É um filme que foi indicado ao Globo de Ouro em várias
Muito bom.
categorias. E tem muitos atores aí que a gente conhece de outros filmes. Tem o Sacha Baron Cohen, que
Que é o
fez o
Borá.
Borá, né? Que agora fez sucesso com o Borá 2, né? Enfim, ele está ótimo no filme. Ele faz uma figura ali que estabelece um contraponto, porque ele faz um alívio cômico, né? É baseado numa história real também. É, nos protestos, é, num protesto, Ah lá, engasguei, mas eu vou voltar agora. Em um protesto ocorrido em Chicago, em 1969, na ocasião da Guerra do Vietnã, né? Era um protesto contra a Guerra do Vietnã. Porque muitos jovens norte-americanos eram enviados para a guerra e tinha muita gente morrendo, era uma guerra muito violenta. E a população americana já estava muito revoltada com essa guerra, já estava saturada daquilo. Mas não existia talvez um pontapé inicial, né? Existiam movimentos crescendo contra a Guerra do Vietnã. E aí teve uma ocasião em que vários ativistas se juntaram para
ir a Chicago, diferentes, né? Acadêmicos, o pessoal dos Panteras Negras.
Sim,
ativistas de várias áreas.
Vários grupos ativistas se juntaram, né? Então foi um grande protesto em Washington, em Chicago, perdão. Washington já é outro, que eu estava lendo esse tema hoje. Em Chicago, para protestar, e acabou virando um massacre. Foi a repressão da polícia aos manifestantes foi terrível, e aquilo foi manchete em todos os lugares, né? E pegou muito mal. Então o que, que a polícia de Chicago... A polícia não, né? Acho que era o Departamento de Polícia de Chicago, o governo.
Era toda a gestão da cidade. Já foi encomendado que aquele caso deveria ser jogado toda a culpa para os manifestantes.
Sim, para se defenderem, né, para limparem a imagem deles. Eles colocaram como réus numa acusação ali de terem incitado a população à violência 7 desses ativistas, líderes de movimentos. E aí foi um julgamento muito famoso, né? E esses ativistas foram conhecidos como os 7 de Chicago. O Chicago, a princípio, eram 8, porque tinha o Bob Seale, que pertencia ao movimento dos Panteras Negras, que foi colocado ali sem, na verdade, ter participado ativamente daquela situação. Ele não liderou nada, ele esteve em Chicago apenas por 4 horas. Mas como ele era um homem negro, e ele integrava o grupo dos Panteras Negras, que tinha uma fama muito ruim no país naquela época. Então colocaram ele ali para criar uma sensação na população de que o movimento era violento, né? Porque os Panteras Negras, eles tinham métodos de fato violentos. Então teve esse julgamento, e aí o interessante do filme é que a gente acompanha como se desenrola, né, a defesa desses réus, dos 7 de Chicago, e a gente conhece um pouco da história dos Estados Unidos naquela época. Os anos 60 foram anos muito conturbados, né? Era uma efervescência política e cultural, muita coisa estava mudando, muita coisa estava acontecendo, e o ano de 1969 eram basicamente um reflexo, eram as consequências de 68, né? Que foi um ano especialmente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Teve os movimentos estudantis na França, enfim. Então, o filme pega bem essa ebulição de situações, né? O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos e toda a defesa. É bem interessante o filme. Tem um texto muito criativo, né? Você ri vendo o filme. O tema é bem pesado, mas você ri, né? Tem
Eles um texto, conseguem mesclar uma leveza.
É muito criativo, né? É muito... Eu gostei muito. Vale a indicação aí para vocês.
Isso. E aí a minha segunda dica não é um filme, não é uma série, mas é um podcast.
Opa, que coisa boa. Não é o nosso.
Não é além do nosso, né? Porque o que que acontece? Podcast também é um estilo de vida, né? Então você começa...
Eu sou totalmente favorável a você fazer qualquer coisa ouvindo podcast.
Exatamente. Então é uma maneira da gente adquirir cultura, ver comentaristas, entender o que está acontecendo pelo mundo.
Pessoa... Lavar uma loucinha ali, se distraindo.
Ou dando risada, se for uma coisa mais leve. Então é a nova... Não, as rádios ainda existem, mas é uma variante das rádios, né? Porque é um movimento... onde a gente ouve o que está acontecendo.
É um filho, né?
Isso. E tem um, como a gente falou hoje, de negacionismo, como a gente falou de pós-verdade, falou de fake news, né? Que é quase sinônimo. Eu acho que tem um retrato narrado, que chama Retrato Narrado, que é um podcast que foi feito pela revista Piauí, que eu adoro.
É maravilhoso esse podcast, gente.
Em parceria com o Spotify. São 6 episódios em que a repórter Carol Pires faz um retrato da trajetória do Jair Bolsonaro. E o que é legal é que ela busca as origens dele. Então ela vai lá na cidade onde ele foi criado, com quem ele andava, o que ele fazia, o que estava acontecendo historicamente naquela época. E ela começa a montar uma narrativa, é como se fosse um quebra-cabeça, que para a gente que está ouvindo, claro que é a leitura dela, não tem que ser unânime absoluta, mas ela traz uma leitura que faz muito sentido, porque é como se fechasse um quebra-cabeça que dá uma explicação para as coisas que a gente ouve e escuta vindo da boca dele, que parece que não
são absurdas, né?
São absurdas, mas aí a gente começa a ver a origem possível desses absurdos. Então eu achei riquíssimo.
É muito.
Eu achei que eu indico para todo mundo que eu gosto, que eu sei que vai ter paciência de escutar 6 episódios e que vai se enriquecer com isso, eu indico mesmo. Para mim foi algo que me acalmou a alma. Porque quando a gente, nós seres humanos, nós somos também frutos de histórias, então parece que a gente precisa que as coisas façam sentido. Quando a gente não entende nada daquilo, a gente dá aqueles sentidos simples, reducionistas, casuais, que muitas vezes podem indicar o erro. Mas a gente também pode tentar entender até que aquilo faça um sentido que acrescente de verdade. E o Retrato Narrado, que foi esse podcast falando da vida do Jair Bolsonaro, fez com que me aliviasse muito do mal-estar que eu sentia cada vez que ele fala. Continuo sentindo muito mal, mas fez muito mais sentido, né?
Sim, que bacana, né?
É, então eu indico mesmo, sem reservas, porque é algo que acrescenta. Eu descobri por acaso, numa viagem longa, procurando um programa.
Eu pensei que ia falar Londres, numa
não.
viagem a Londres.
Que bom seria, né? Mas uma viagem longa e eu tava procurando alguma coisa para ouvir, escutei o primeiro episódio, fiquei hipnotizada e não larguei mais.
Eu ouvi o Retrato Narrado, acho que o primeiro episódio eu tava no carro e eu tava dirigindo com a minha mãe no carro, né, no banco do passageiro, e a gente tava ouvindo. E de repente, porque a repórter ela entrevista familiares, né, do Bolsonaro e pessoas que moravam na cidade onde ele cresceu, os amigos de infância. E aí, de repente, quando me dei por mim, estava tendo simpatia pela pessoa, né? Porque as origens dele, de fato, se parecem muito com as minhas, com as suas, né? Com quem cresceu no interior, né? Ele tem um histórico, uma infância muito parecida com a minha, né? De ter crescido rodeado de pessoas mais simples, né? De ter as referências do interior, a música sertaneja, enfim. Aí, conforme os episódios vão evoluindo, você vai começando a questionar algumas práticas, enfim. Mas no começo, é como você conseguisse se relacionar com aquela pessoa finalmente, né?
É uma pessoa que passa a fazer algum sentido.
É, eu consegui entender pela primeira vez, eu juro que eu não conseguia entender a simpatia das pessoas pelo Bolsonaro. Racionalmente, eu não conseguia entender. Ouvindo o podcast, eu consegui entender de onde parte essa identificação, de onde parte essa admiração que as pessoas têm por ele.
Uhum.
Continuo não compartilhando dessa admiração, né? não admiro, acho bastante equivocado, mas eu consigo entender como que as pessoas conseguem se relacionar com o Bolsonaro. E foi graças ao Retrato Narrado, achei bem legal também.
Então a dica é essa, mais do que dica, né? Dica reforçadíssima aí pelo Felipe também. Então acho que é isso, terminamos.
É isso, né, Josi?
Esse episódio, semana que vem a gente volta.
Com mais um assunto quente aí da semana, discutindo daquele jeito que a gente sabe e gosta de fazer, né?
Até lá.
Até lá.